isso era o meu objetivo, sabe? Eu acho que esse era o meu sucesso, no caso. Porque tem muita gente que pensa no sucesso financeiro, sucesso de, não sei, de várias formas, de fama, caramba. É, quando eu comecei esse projeto, eu falei, eu quero fazer um jogo do qual eu me orgulhe. Porque eu já fiz jogos aqui e eu não me orgulho do que eu fiz até agora, não tenho vontade de jogar o que eu fiz. Eu quero fazer um negócio que eu goste, que eu me orgulhe. E quando chegou no lançamento, eu falei, eu gosto desse jogo. Eu gosto, eu fiz. Mesmo que for uma merda e fracassar em todo o resto, sabe? Eu cumpri o que eu me dispus a fazer.
Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, a gente vai conversar com o Otávio, da Otaimon, de desenvolvedores do Wolfstride. Mas, Otávio, antes de mais nada, brigadão por ter topado tirar esse tempo aqui para compartilhar um pouco de como foi a jornada aí com o estúdio, a carreira de forma geral e em especial o desenvolvimento aí desse jogo que lançou tem 3 meses, alguma coisa assim? É, foi por agora, não?
Acho que nem isso, ele lançou em 7 de dezembro ali,
nem
no
isso,
passado.
Né?
É. Bem então, novinho mesmo.
Rapidinho, que já. Então, cara, obrigado por ter topado, para mim vai ser um prazer.
Eu que agradeço, espero que a gente ajude o pessoal aí.
Não, certamente, cara. É, acho que a gente pode começar pelo falando um pouco do próprio jogo, assim, que nem eu tava comentando contigo antes. A primeira coisa, quando eu esbarrei com o teu projeto, que me saltou os olhos, digamos assim, é a quantidade de personalidade que ele tem, né? Então, é bem comum a gente esbarrar com um jogo, sei lá, na Steam, por exemplo, que você vê que é bem feito, tu vê que tecnicamente ele é bem executado, né? Mas parece mais do mesmo, mesmo a qualidade técnica sendo boa, né? E de vez em quando você esbarra com outros projetos que até a qualidade técnica não é tão alta, o que não é o caso do teu, mas que às vezes até a qualidade técnica não é tão alta, mas você vê que tem muita personalidade e aquilo lá chama atenção, né? Então eu queria entrar em alguns pontos nessa direção, mas acho que a gente pode começar talvez com você falando um pouco sobre o que é o Wolfstride, qual que é a ideia do jogo, enfim, contar um pouco pro pessoal que não conhece.
Certo. O Wolfstride é um RPG, ele foi feito para ser um RPG, apesar de muitos jogadores acharem que ele tem bastante cara de visual novel, assim, porque a gente tem bastante texto, bastante diálogo no final das contas. Então você tem batalhas por turnos com robôs gigantes. A história toda ela se revolve em volta ali desse campeonato de robôs gigantes. E você tem um robô ali que é um fuleiro, é tipo um carro Fiat caindo aos pedaços ali, que você tem que levar até o final do campeonato, né? E para isso você tem que fazer, você tem que sujeitar alguns trabalhos estranhos, como por exemplo, dar banho em gato, cavar e achar tesouros no ferro velho, explodir o ferro velho.
É uma releitura de Rock Balboa, quase.
É a vida que a gente
é conhece. É o underdog
bem,
lá tentando
Brasil,
vencer, né? Na vida. Quê?
Eu acho que é a vida que a gente conhece bem no Brasil, né? A gente se ferrando, tentando
chegar lá. Também é um jeito de colocar, pode crer.
Mas essa é bem assim, então tem bastante influência, né, da minha vida no projeto, nos personagens, assim. O grupo de personagens principal, eles são ex-ladrões de bancos, de banco. Eles roubaram um banco.
Calma aí. Calma aí. Como é que essas frases não bateram, velho? Tipo, lá é um pouco inspirado na minha vida, o pessoal é ex-ladrão de banco,
aí eu só encaixei mal mesmo. Meu pai trabalhou em banco, mas eu nunca roubei banco, não.
Ok. Ok. Mas, beleza. Muito bem.
Mas eles são uns personagens assim, meio. A gente tem o Shade, que é o protagonista, né? Ele é um ex-yakuza. O Duke é o cachorro, ele é um mecânico. Ele foi inspirado no meu avô. E o Knife, que ele é um cara mais gente boa, assim, ele é o piloto. E ele tá só pilotando por diversão mesmo, assim. Já o Duke tá todo cheio de dívida, sendo ameaçado de morte, coisa do tipo. Então a gente tem um grupo de delinquentes, assim. Eles são os personagens meio desencaixados, assim, da sociedade onde eles vivem. E eles estão tentando ganhar a vida através desse robô gigante, né? Basicamente é essa a história.
Maravilha. E claro, cara, eu acho que tem diferentes pontos assim do projeto que salta bastante aos olhos e posiciona como algo diferente, assim, como algo mais próprio, né? você mesmo mencionou que, ah, apesar de ser um RPG, muita gente, a primeira percepção é de um visual novel, né? E muito, imagino, pelo tipo de arte, que nem você falou, tem bastante diálogo, esse tipo de coisa. Qual que vocês acham, o que que você acha, assim, que são os principais elementos que torna o Wolfstride e não outro jogo, sabe? O que que você acha que foi o principal para desconectar ele da multidão, digamos assim?
Tá. Eu acho que primeiramente o estilo artístico. Esse é um estilo de arte que eu desenvolvi ao decorrer dos anos, né? Então eu sou muito fã de Redline, gostava muito de Cowboy Bebop, anime em geral. Mas eu acho que o que mais influenciou a arte foi esse filme chamado Redline do Takeshi Koike, que é um filme de corrida de um anime de carros, né? Um filme de anime de corrida de carros ali. E eu gosto de fazer as coisas bastante pontudas, bem agressivas, assim. Eu lembro que tinha um professor de desenho que falou assim: ah, quando você quer fazer uma coisa agressiva, você faz um triângulo, bastante ponta. Então eu boto ponta onde dá para colocar, sabe? No joelho, no dente, se der, no qualquer lugar. Então, e as sombras bem pretas, bem chapadas, assim, que é no estilo do Redline ali, né? Então acho que primeiramente é isso que chama a atenção, esse estilo, que eu tentei construir um estilo único baseado nas referências que eu tinha mesmo no decorrer da minha vida, né? E eu acho que em segundo lugar ali, eu acho que é como o jogo se apresenta, talvez a mecânica, assim, quando a gente mostra um robô contra o outro, a forma como a gente pensou a tela da luta era para ser um negócio diferente de outros jogos, de outros RPGs que você já está acostumado a ver, que geralmente tem três personagens de um lado, um personagem do outro. A gente queria um robô enorme enchendo a tela toda, e você ele é tão grande que só cabe ele, nem o inimigo fica na tela do inimigo, sabe? Então a gente tentou chamar atenção tanto mecanicamente assim quanto na arte, né? E eu acho que o terceiro ponto, ele acaba vindo ali, na música. A gente também tem um estilo de música muito próprio, que foi a Isadora Pena que fez pra gente ali toda a trilha sonora do Offstride. E, nossa, referência pra música, eu passava pra ela a música do Bob Esponja, e no outro dia eu passava a música do Silent Hill. Então a gente tem uma fauna ali toda diferente, sabe, na parte da música, assim. Isso chama bastante atenção das pessoas no trailer, assim, né? Eu acho que esses são os pontos mais importantes.
Massa. E cara, vocês estão saindo aí do lançamento do projeto, né? Aquele furacão, tanto de trabalho quanto de emoções, né? Muitas expectativas e tudo mais. Mas se a gente puder voltar um pouquinho para entender como que foi o desenvolvimento desse projeto, no com relação a quanto tempo que ele está em desenvolvimento, quais foram as dificuldades, quantas pessoas estão envolvidas. Então, talvez a gente possa começar do começo, assim, no sentido de que, de onde que veio a ideia desse projeto, como que foi a fase inicial ali de concepção e até o ponto de começar, não, beleza, estamos fazendo esse jogo, né? Tipo, não é uma ideia que a gente tem, estamos começando a fazer esse jogo. Como que foi esse início?
Certo. Tá, a primeira versão, eu comecei mesmo em 2016. Eu trabalhava numa empresa de games aqui em São Paulo, Reload Game Studios. E na época eu tava meio frustrado, que eu queria trabalhar num projeto meu. E aí eu saí do trabalho. Eu tinha uma grana de freelas que eu conseguia na época, algum dinheirinho guardado ali. E aí eu saí do trabalho e eu tinha uma ideia de um jogo que não era o Offstride ainda. Era um jogo que eu queria chamar de World of Black, sobre duas menininhas. E chegou num ponto que eu falei: eu vou sair do meu trabalho, eu vou arriscar tudo na minha vida nesse projeto, e eu não sei nada sobre duas menininhas, sabe? O que que eu sei sobre menininhas, né? Tipo, eu nunca tive irmã, nunca tive, não tenho filha, não tenho nada. Eu preciso fazer alguma coisa que tenha a ver mais comigo, né? E aí, nessa época eu tava jogando Earth Defense Force, e eu adorava aquela vibe de um monte de soldados gritando lá e berrando, e todo mundo morrendo, e um alienígena matando geral, né? Eu falei: ah, eu quero fazer alguma coisa assim, só que turn-based. Você controla um exército de gente incompetente e tenta lutar contra um bichão impossível de vencer, né? E aí eu fui começando a trabalhar nisso. E aí eu vi que eu falei, nossa, vou precisar de muita coisa, um exército, um inimigo, não sei o que e tal. Eu falei, ah, vou enfiar todo mundo dentro de um robô, né? Que aí eu tenho um robô, tenho um cajuzão lá, um inimigo, e já me resolve que eu só tenho um objeto para cuidar, né? E aí eu fui desenvolvendo isso até que chegou num ponto que eu falei, tá, mas eu tenho robôs, eu tenho coisas, só que isso aqui é só mecânico, isso aqui não tem, é só divertido, não tem nenhum tipo de profundidade, né? E aí eu voltei. Eu comecei a olhar para trás ali uns personagens que eu tinha feito no passado.
Nessa etapa já tinha gameplay e tal, ou era mais pautada ali na história e na arte?
É muito raso, na verdade. Não tinha quase nada. Eu tinha uma ideia básica de gameplay. Eu sabia que eu queria que fosse turn-based e eu sabia que eu queria pessoas incompetentes lutando contra um bicho gigante. Era basicamente o que eu sabia. E, inclusive, antes de voltar ao meu personagem antigo, eu decidi fazer uma. Eu comecei a testar essas lutas de robô gigante. E aí eu joguei fora essa ideia de espaço e tal, e ficou um robô contra outro robô. E eu tentei fazer uma luta de boxe com esses robôs, basicamente. Assim, eu sempre gostei de Hajime no Ippo, alguns animes de boxe, né? Ali. E aí eu fazia no papel mesmo, assim, um grid, tipo Final Fantasy Tactics, inspirado pelo Final Fantasy Tactics. Só que eu falei, eu não quero fazer um Final Fantasy Tactics, que eu sei que é difícil pra caramba fazer um Final Fantasy Tactics. Aí eu falei, vou pegar um grid, pegar só uma parte do grid, uma régua aqui, né? E isso ficou até o jogo final. E eu pegava uma moeda de R$ 1, uma moeda de 50 centavos e fazia cada um era um robô ali, eu fazia eles se empurrando, batendo, eu fazia uma arte ali de cada parte do robô dele se destruindo. Então aqui eu já tinha uma mecânica, pelo menos um protótipo do papel, que já meio que funcionava, né? E foi a partir daí que aí realmente eu fui procurar um tipo de profundidade, que eu falei, ah, agora eu preciso de uma história, de alguma coisa a mais nesse jogo, além de só uma mecânica
Até aí você estava trabalhando
divertida.
sozinho, então?
Tava, até aqui. Isso foi bem no começo, acho que as primeiras semanas do projeto, sim. E aí eu voltei, peguei esse personagem antigo, que era o Dominic Shade. Era um personagem que eu gostava muito, que eu tinha feito ele muito com muita coisa minha, assim, né? E aí voltou aquela ideia de tipo, eu não sabia nada sobre menininhas, mas eu sei coisas sobre mim, sabe? Eu sei quem eu sou e tal. Então vou fazer esse jogo baseado nesse personagem que é bem parecido comigo, né? E aí quando eu coloquei ele no projeto, eu não conseguia ver ele pilotando o robô, porque para mim ele sempre usava aquele terno, aquela roupa. Eu falava, esse cara não pilota e tal, né? E aí a partir disso eu criei o Knife, que seria um vilão. Ele só ia enganar o Knife lá e... Que é o piloto, né? Ele só ia enganar o Knife, pro Knife pilotar para ele e ele lucrar nas costas do Knife e tal. Só que eu gostei tanto do personagem do Knife que eu fui evoluindo ele, eu fiz ele ser mais legal. E aí no final das contas ele virou o piloto do Mecha. E aí o meu processo ele é meio estranho porque eu ataco game design e a história e eu não separo muito isso, né? Então, eu tinha um piloto, eu tinha o gerente ali, eu tinha o Shade, já que eu queria que funcionasse, eu tinha essa mecânica, eu falei, tá, como é que eu misturo tudo isso, faço a salada que eu quero, né? E foi aí que começaram a surgir, sabe? Então, eu tenho o objetivo do campeonato, eu tenho esse cara aqui, como ele não pilota, eu gostaria que ele fizesse outros trabalhos por fora, para poder bancar esse sonho do robô, né? E a partir daí eu já tinha alguma coisa. Quando eu tinha nesse ponto, eu já estava tentando fazer um protótipo digital no Game Maker. Na época estava saindo o Game Maker 2, ele era bem novo, né? E não tinha muita, não tinha comunidade no Game Maker 2. O Game Maker 1 você achava coisa pra caramba. Game Maker 2 era difícil encontrar qualquer conteúdo para você fazer as coisas, né? Mas eu gostava muito mais dele do que da Unity, porque não sei, ele era muito mais fácil, eu só digitava uma coisa óbvia lá e funcionava, sabe? Na Unity eu digitava as coisas e nada acontecia. Eu sofria muito com a Unity. E aí eu bati cabeça alguns meses ali tentando programar esse jogo no Game Maker. Eu consegui fazer bastante arte, consegui fazer alguma coisa funcionar. Só que eu falei, pro escopo que eu quero, pro jogo que eu quero, eu não vou dar conta sozinho. Não dá, porque eu sou megalomaníaco também. Eu me conheço bem nesse sentido. Eu não consigo pensar pequeno, eu sempre vou e faço um negócio enorme, sabe? Inclusive, antes de saltar para começar a fazer esse jogo, eu falei: eu quero fazer um jogo e eu vou levar 2 anos para fazer esse jogo. Esse era o meu plano. Eu vou levar 2 anos. Só que eu sabia na minha cabeça que eu ia levar muito mais que 2 anos. Mas tudo bem, porque eu estava preparado para, sei lá, gastar 50 anos se fosse necessário, sabe? O importante para mim era fazer o jogo, né?
E levou quanto tempo no final das contas?
Ah, foram.
Dessa fase aí que você tá falando, né? Dessa primeira semana de concepção.
Foi de 2016 até agora, aí, quase uns 7 anos, né?
Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. E aí, como que foi essa transição para começar a estar trabalhando com mais pessoas, montando uma equipe?
Sim, aí eu vi a necessidade, né, de buscar um programador, de que programação geralmente a galera trabalha com Unity mesmo. Então eu falei: ah, vou trabalhar na linguagem que o programador quiser trabalhar, não vou forçar ele mexer com Game Maker. E aí eu postei no Facebook, no grupo da Spin, e encontrei o Maurílio Okamoto, que ele se sujeitou a trabalhar e gostou das imagens. Eu fiz uns GIFs bem chamativos dos ataques dos mechas, assim, das animações. E aí ele viu, gostou e topou trampar comigo, assim, em troca de participação nos lucros, assim, né? Sem eu pagar nada ali no momento. Ele também conseguiu arrastar um músico que já trabalhava com ele, que era o Felipe Belota. E a gente começou a trabalhar nesse projeto juntos ali. No primeiro momento era nós três ali. Aí eu chamei meu irmão estava tentando prestar concurso público já há uns 2 anos, sei lá, um ano e meio mais ou menos. Ele é formado em animação.
Se é pra demorar,
Aí eu
demora fazendo jogo, né? Tipo, concurso. Muito bom.
falei: não, você não quer vir aqui trabalhar meu jogo falido? Aí ele falou: ah, então vamos. Aí ele estava no interior, ele veio para
O
São
pitch
Paulo,
foi
veio para
excelente, né? Imagino que tenha sido mais elaborado, mas tudo bem.
Eu falava isso depois de
Mas aí ele
explicar
topou.
que o jogo
Muito
era
bom.
bom e não sei o quê. Aí eu trouxe ele pra cá, e aí a gente começou a trabalhar. A gente fez a nossa primeira demo. O jogo funcionava, ajudava para testar a batalha, sentir como é que funcionava a batalha e tudo. A gente levou até para um evento da Unity. E a gente levou inclusive para Big. E foi na Big onde a gente conheceu um agente que falou que ia levar o nosso jogo para publicadoras, para publishers, né? Então, a gente, nesse momento aí, a gente perdeu o Okamoto. Ele teve uns problemas e teve que sair do jogo. E aí a gente conseguiu achar um outro programador da mesma forma, postando no Facebook lá, achamos um alemão que queria trabalhar com a gente, e ele aceitava revenue share também. Ele tentou por algumas semanas, acho que um mês, trabalhar no projeto, no que o Okamoto já tinha produzido, só que não rolou, e acabou desistindo. E aí eu fui conversar com o Rômulo, que é o nosso programador atual ali. Ele trabalhou comigo na Reload Game Studio. E aí o Romulo entrou pro time. E a gente continuou dali, e nós reconstruímos toda essa demo que a gente já tinha feito. Inclusive, nessa época, o Lucas Stannis, que já deu uma entrevista aqui, ele
Que
era
tá na
nosso produtor.
Polônia, né? Não sei se você deve falar, mas. Não, tá bom.
ele era nosso produtor nessa época aí, né? Então ele ajudou bastante a gente a levar o jogo para eventos e coisas do tipo. Mas aí ele foi para Polônia, como você disse. Ele teve que ir, né? E a gente perdeu o Lucas também. E aí chegou num ponto que a gente fez uma segunda demo mais parruda já, com os jobs que o jogador podia fazer, lavar os gatos, coisas do tipo. E a gente mandou para esse agente que a gente tinha contratado ali, a gente fechou um contrato com a gente para ele procurar novos publicadores ali para a gente conseguir fechar um contrato, né? Que a ideia, a minha ideia inicial sempre foi conseguir trabalhar com uma publisher, né? Eu sempre quis isso, esse era o objetivo. E deu que no final das contas, depois de 6 meses, a gente levou 6 meses para produzir essa segunda demo. E isso foi em 2019, se não me engano. Em outubro de 2019 a gente terminou. E a gente não conseguiu nada. Nosso agente não trouxe nenhuma proposta. Ele disse que tinha bastante gente interessada, mas não estava rolando. E aí em abril de 2020, do nada a gente estava procurando, sei lá, qualquer tipo de ajuda ali que desse dar um. Conversar com qualquer pessoa. A gente falou com uma galera da Ninjin também, o Renato, que deu uma força pra gente, mas ele também não sabia o que a gente podia fazer exatamente. E aí do nada surgiu esse cara que tinha encontrado nosso jogo no Twitter, nosso Twitter abandonado, que ninguém mexia. Eu tenho aversão a redes sociais por algum motivo, e isso me ferrou pra caramba, né? Mas foi graças ao Twitter que o Marcelo encontrou a gente. O Marcelo era game designer ali. E ele falou: não, deixa eu ver o que eu posso fazer por vocês. Aí ele montou um pitch, ele pegou a demo que a gente já tinha pronta, né? E começou a mandar para as publishers, né? E aí, nesse momento, a gente começou a receber realmente uns contratos. Foi aí que eu vi meu primeiro contrato de publisher, e como que era, como que funcionava. Até ali eu tava achando que era um sonho, sabe? Que era loucura. Isso dá certo, mas mesmo assim eu tava apostando todas as minhas fichas. E nesse tempo ali eu já tinha quase desistido de fazer o jogo do jeito que eu tinha pensado. Eu já tava tentando fazer uma visual novel mesmo, tava tentando simplificar o
Para
projeto o
simplificar, né?
máximo possível. E eu falei: ah, cara, eu só quero fazer esse jogo logo, me livrar disso e morrer em paz, porque se eu morrer sem terminar esse jogo, eu vou morrer com arrependimentos, eu vou ter que reencarnar e voltar aqui, né? Basicamente era o que eu pensava. Aí a gente conseguiu, né? O Marcelo veio do nada ali, salvou a gente estruturou o projeto, apresentou para eles, tivemos opções, e no final das contas a gente conseguiu fechar o contrato com a Raw Fury, usando a demo que a gente tinha feito no ano anterior. E a partir daí foi só montar a equipe e botar a mão na massa, basicamente.
Até aí, antes de fechar com a publisher, acho que vocês estavam ali com duas, três pessoas. Era meio que isso, oscilando, né? Conforme
A gente ficava entre
acho que foi por
duas,
aí.
três, no máximo quatro pessoas, mas sempre surgia alguma coisa que arrancava o pessoal da gente ali.
E depois, como é que foi, assim? Vocês chegaram a ficar com quantas pessoas e quanto tempo mais de desenvolvimento? Pelo que entendi, vocês fecharam com a publisher em 2020, né?
Isso, abril
Então,
de
talvez 2 anos
2020.
aí de desenvolvimento pós contrato com publisher, algo por aí. Até
Foi.
mais,
A
talvez.
gente aumentou a nossa equipe, chegou a ter 12 pessoas, contando o pessoal externo, assim, freelance e tal. Agora a gente está com 10. E acho que basicamente foi isso. Foram 12 pessoas mesmo, no máximo que a gente chegou assim. A
Massa.
gente
E esse
tinha
período foi
planejado
mais
lançar
tranquilo
antes.
ou teve um monte de desafio também? Pelo
Teve
menos
sim,
estava
eu
ali
acho que foram.
com a grana, né? Mas
Depois que você tem a
é,
grana,
essa
parece que você
parte
pode
aliviou.
respirar, né? Quando você tá trabalhando sem a grana, parece que você tá sufocando. Cada dia que passa, é a corda aperta mais o seu pescoço, né? Depois que isso passa, aí é só, deixa comigo, né? Nem que eu tenha que morrer, eu faço isso aqui, mas aí é comigo,
Os
sabe?
problemas são mais legais, né? Depois que essa parte está coberta, os problemas são mais legais de encarar e de Justo.
E a gente teve a ajuda do Marcelo, né? Que ele já veio com uma experiência prévia ali, ele já tinha uns 5 anos acho até mais, de experiência como game designer. E ele trouxe o Gabriel, que era um programador experiente também. E eles ensinaram muitas coisas pra gente, de versionamento, usar GitHub, usar fork, usar as ferramentas, se planejar, montar os documentos, né? Então
Um
isso
projeto maior,
ajudou
né?
muito a diminuir todos os problemas do percurso, né?
Risco envolvido, né? Uma produção desse tamanho. Massa. E, cara, como que foi o lançamento? Como é que foi as expectativas, né? Quando os meses estavam se aproximando e tudo mais, né? A parte lá onde que a ansiedade começa a crescer de volta, né? Ela diminui lá com o contrato, ok, agora estamos financiados. Aí fica um tempinho lá calmo, mas depois começa a emergir de novo essa. E agora, né? O segundo. Não o segundo, mas o próximo momento de provação, né? Será que a galera vai gostar? Será que o lançamento vai bem? Será que a gente vai estar rico amanhã? Será que a gente vai estar pobre? O que que vai acontecer? Aquele momento de lançamento clássico. Então, como é que foi para vocês? Quais foram as surpresas, os pontos positivos? Como que foi de acordo com o esperado?
O nosso primeiro lançamento ele estava marcado para ser ali em, acho que, abril de 2021, né? A gente lançou em dezembro. Então a gente estourou essa data, a publisher só aceitou que a gente não ia conseguir entregar o que a gente tinha prometido. Depois a gente botou para novembro ali, e a gente estourou de novo a data, acho que era outubro na verdade, e a gente estourou de novo, e aí eles botaram para dezembro, e aí eu falei, dezembro tem que sair, meu irmão, não tem o que fazer.
Sai esse ano.
E eu não sei, desde que eu comecei o projeto, você já viu aqueles brinquedos de que é tipo uma bola enorme de plástico assim, que você reduz ela vira uma bolinha, e ela é só a estrutura de uma bola. Então,
Ah, sim, sei, sei.
desde o começo do projeto, eu sempre tive a impressão de que era isso. Eu tava com aquele projeto na mão e eu sempre tentando transformar ele numa bolinha, sabe? Por incrível que pareça, quando começou a chegar em dezembro ali, a gente tinha uma bolinha, assim, sabe? A gente tinha um negócio sólido. Mas foi no, no foi aquela coisa de TCC, né? Assim, né? Para quem já passou por essa experiência, a gente chegou num um final
Olha,
de.
eu acho que fazer um jogo é mais difícil que TCC. Essa. Eu vou ter que cutucar essa comparação aí. Eu acho que o que você fez foi mais difícil que um TCC,
Ah, não,
tenho
com
quase
certeza. Eu acho
certeza.
que é um genkidama de TCCs, né? Na verdade. É uma junção ali, mas nossa, chegou nesse final de semana, a gente parou para testar o jogo, para jogar, para ver os últimos ajustes finais ali. Foi um final de semana que a gente estava trabalhando, a gente começava às 2 horas da tarde e até às 5 da manhã. Isso de sexta, sábado e domingo a gente fez isso. E nesse momento a gente estava testando o jogo e falando, cara, não tá quebrando mais tanto quanto costumava quebrar. Eu acho que não tá quebrando mais, acho que tá sólido, né? E aí nesse momento, assim, depois de todo o perrengue, eu joguei um pedaço do jogo, joguei o final, falei, nossa, eu acho que tá bom isso aqui, hein? Aí a
Acho
gente.
até que tá bom esse negócio que a gente tá há 4 anos fazendo. Talvez as pessoas até gostem. Vamos lançar, vai ser ótimo.
Bom,
Não,
acho que
mas
tá
eu entendo,
legal.
eu tô brincando, mas eu entendo o que você tá falando. Assim, chega todo projeto longo, assim, acho que jogo ou outra coisa, no meio do caminho parece que nada existe, né? Parece que tá tudo quebrado, tudo são peças voando. E aí, o jeito que eu tava entendendo, pelo menos, isso que você tava falando da bola, de trazer e ficar algo mais sólido e tal, eu acho que tem muito a ver com coesão, né? Porque no meio do caminho parece que as coisas, muitas vezes, os elementos do jogo se desenvolvem de forma desequilibrada, digamos assim, né? Tipo, sei lá, a arte evolui super bem, mas aí game design não acompanha, e você consegue evoluir essa parte, aí outra coisa estabiliza. Aí você conseguir buscar essa coesão de tudo, né? Coesão criativa e de produto, né? Das coisas estarem fazendo sentido juntas, né? Porque às vezes faz sentido separado, aí tu junta tudo, tá uma bosta, né? Aí você tem que voltar e pensar por que que tá uma bosta. E assim por diante.
Sim.
Mas eu entendo. Essa é a parte super difícil, né? Essa coesão final. Acho que é boa parte do porquê é tão difícil manter datas, né? de projetos longos, assim, para desenvolver. Porque, cara, não adianta, tu bota tudo junto e tal, se não funciona, não funciona, né? É um produto de entretenimento, assim, né? Então, não é tipo um aplicativo, né? Tipo, a feature cumpre o que tá cumprindo, assim. Se tu bota tudo junto e é alguma coisa que deveria causar determinada emoção, sentimento, não tá causando, cara, tem que voltar e entender o que que tá acontecendo, né?
Sim.
Mas, muito massa, cara. É difícil pra caramba.
É muito
e parabéns
difícil
por ter
saber.
passado por essa... Por esse arco inteiro.
A gente teve
E
um
aí,
momento ali
lançamento?
que... Ah, sim.
Aham.
em relação ao lançamento, então foi isso. Assim, a gente se rachou ali nesse final de semana. Antes, a gente viu que estava sólido. E a gente ia lançar, acho que na terça-feira, se eu não me engano. Ou... Eu acho que acabou sendo na terça. Ou segunda, não lembro, na verdade. Eu lembro que foi dia 7.
Tá, foi dia 7.
Isso, e aí, nesse dia, cara, a gente só tava assim tranquilo, porque a gente viu que o jogo tava sólido, na medida que a gente conseguiu testar, tava sólido, então isso tranquilizou bem a gente, e ali já não tinha mais o que fazer, sabe? O que a gente podia fazer, a gente tinha feito, então agora era jogar na mão de Deus e ver o que que vai, mano. Ver o que que acontece mesmo. Então a gente lançou, a gente botou nossas músicas do He-Man lá para celebrar, ficamos no Discord, porque todo mundo home office também, né? Lá comentando e tal. E esperando ver, né, os primeiros comentários das pessoas no jogo. Essa parte é meio que você fica, nossa, será que vai ser legal? Não sei, será que o pessoal vai gostar e tal. Mas a gente também tenta manter esse distanciamento, né? De falar, ah, cara, não sei se eu preciso ver tudo isso não também. É bom ter os feedbacks e tal, mas é melhor não encanar tanto. E aí, por sorte, a gente começou a receber uns comentários muito bons, assim, já de início. Até agora a gente está recebendo comentários muito legais, assim, de jogadores que gostaram do jogo. A gente já recebeu um e-mail, pelo menos, de um fã falando que, nossa, eu ia piratear seu jogo, mas gostei tanto que eu comprei.
Muito bom. Tu não sabe se agradece ou não, né? Tipo, tu fica na dúvida, tipo. Mas bom.
Mas
Não, mas
foi
isso que
bem
você
mais
falou
tranquilo.
foi. Isso que você falou foi massa, porque há 20 minutos atrás, né, você tava falando justamente que você precisava fazer esse jogo, né? Então, assim, tinha uma parte de visão artística, de vontade de fazer um projeto desse tamanho, de se expressar através do projeto, assim por diante. E agora você tá falando, né, de, pô, tá chegando o lançamento, isso obviamente é importante, a opinião dos outros, etc. Mas vamos tentar balancear, né? Porque eu não tô fazendo isso só por fatores externos, né? É claro que dinheiro é importante, tem muita gente trabalhando envolvida, né? Então as coisas têm que dar certo por esse ponto de vista também, né? Mas se a gente ficar só dependendo de validações externas, digamos assim, né? A gente não faz quase nada, né? A gente não sai do lugar, né?
Sim.
Se deixar apenas validadores externos definirem o que a gente faz e o que não faz na vida, né? Então acho que, enfim, só sublinhando essa parte, assim, acho que é bem importante. É o que você falou, né? Tipo, é importante ouvir, mas tipo, a gente sabe que fez um bom projeto, a gente sabe que a gente deu o nosso melhor, e vamos ver o que que acontece daqui para frente, né? E como que navega aí essas opiniões. Mas, enfim, só opiniões positivas, pelo menos tudo que eu catei do jogo, assim, eu só vi a galera falando super bem. Então, parabéns para todo mundo.
Muito obrigado. E em relação a isso, assim, eu acho que isso era o meu objetivo, sabe? Eu acho que esse era o meu sucesso, no caso. Porque tem muita gente que pensa do sucesso financeiro, sucesso de, não sei, de várias formas, de fama, o caramba. Quando eu comecei esse projeto, eu falei, eu quero fazer um jogo do qual eu me orgulhe, porque eu já fiz jogos aqui e eu não me orgulho do que eu fiz até agora, não tenho vontade de jogar o que eu fiz. Eu quero fazer um negócio que eu goste, que eu me orgulhe. E quando chegou no lançamento, eu falei, eu gosto desse jogo, eu gosto, eu fiz, mesmo que for uma merda e fracassar em todo o resto, sabe? Eu cumpri o que eu me dispus a
Tu
fazer.
ia até comprar se não fosse seu, né? Não ia nem piratear. Eu tô brincando
Sim, eu
com
ia
o e-mail lá
comprar
do
e eu ia
cara.
gostar muito.
Ia até
Eu ia
comprar.
falar, meu Deus, olha esse cara, como é que o cara escreveu uma baboseira nesse nível?
Fantástico. E, cara, história fenomenal, assim. Parabéns por tudo que vocês conseguiram fazer. Isso é uma baita empreitada do cacete, é super difícil, né? Você tava falando aí do pessoal da Nindin. Eu gravei recentemente com o Henrique também, ele tava contando lá do Dodgeball, como foi um arco também, passar por tudo, né? Que foi um projeto longo também, acho que 5, 6 anos, foi algo desse tipo. E, cara, eu não sei como que tá a cabeça agora com planos para próximos passos e assim por diante. Eu não sei até que ponto foi. Vocês estão só tentando sobreviver ao lançamento, ou se já teve algum espaço mental para pensar próximos passos. Então, como que tá essa parte, assim, como que você vê tanto o futuro do projeto, se tem alguma ideia, vontade de expandir em algum grau, e pro estúdio, né, como um todo. Se tem intenção de fazer novos jogos, né, fora do ambiente aí do Wolfstride, de maneira geral, como que vocês estão pensando nos próximos passos?
Não, na verdade, isso talvez até ali do meio do projeto para frente eu já estava pensando em expandir esse universo, expandir esses personagens, fazer mais coisas ali com isso, né? Então, assim que o projeto terminou, eu já estava engatilhando algumas outras coisas ali para fazer mesmo, já estava empolgado já. Mas assim, agora a gente tá meio que, não é tanto na estaca zero, né? Mas a gente volta para a parte de fazer um protótipo, de ver se aquilo
Concepção.
funciona. Então é uma estaca zero, mas é uma estaca zero onde a gente já tem mais experiência ali, mais conhecimento do que a gente consegue fazer ou não, né? E meu plano é continuar fazendo o jogo, crescendo a empresa, assim, se a gente um dia conseguir ser AAA, eu vou ficar muito feliz. Se não, tudo bem também, não tenho problema com isso, assim, não é um grande sonho, assim, eu acho que o que eu mais queria era fazer um jogo que eu mergulhasse e agora eu sinto que tudo que eu fizer vai ser um bônus, sabe? Isso daí, assim, é uma coisa que agora eu tô me divertindo de fato, sabe? Acho que antes foi mais sofrimento
Sai um pouco a pressão, né?
E agora eu tô me divertindo aí, eu acho que nosso time, a gente tem essa vibe de banda de garagem, assim, a gente improvisa muita coisa, a gente é bem moleque ainda, assim, sabe? A gente não tem a vibe de uma empresa grande, coisa do tipo. Mas a ideia é continuar expandindo, continuar crescendo, continuar fazendo o jogo até não poder mais.
Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Nesses anos, assim, você tanto trabalhou em outras empresas, quanto está aí há um tempão trabalhando num projeto próprio, com uma equipe de 10 pessoas, trabalhando em projetos novos e tal. A gente sabe que mercado de games, de forma geral, por mais que quando a gente vai ver uma notícia num jornal, a gente só vê números de bilhões e números que a gente tem que ver direitinho para conseguir ler, né? Tipo, quantos zeros tem aqui mesmo? Mas, de forma geral, não é tão fácil, né? Você começar, né? E mercado, de forma geral, também é muito feito de. Principalmente. Não principalmente, mas o de games, com certeza. É feito de ciclos, né? Então, assim, tem os momentos que aparecem algumas brechas, digamos assim, que é mais fácil um desenvolvedor solo, um indie entrar. Tem momentos do mercado que vai ficando complicado de encontrar esses caminhos e são ciclos, né? Isso vai resetando, vai mudando lógica, vai mudando tendências e enfim, a gente vai navegando isso da melhor forma possível. Mas para a galera que se identificou assim com um pouco da trajetória que você falou do teu jogo, do que você passou e assim por diante, mas que tá talvez lá no começo, né? Pessoas que estão ou trabalhando em outro lugar e com este incômodo, né? De, putz, queria conseguir arrumar uma maneira de viabilizar essa ideia que eu tenho, ou no começo disso, né? Nos primeiros meses, sem saber exatamente no que vai dar. Se você pudesse dar uma dica, uma recomendação, ou alguma coisa para essa pessoa que talvez você gostaria de ter ouvido lá no começo, o que você acha, assim, que possa ser algo que ajude? Seja para se proteger de algo que pode dar problema, ou para conseguir manter a motivação por tanto tempo, que é tempo pra caramba. O que que você acha que...
Ah, eu acho que, primeiramente, você tem que ter os seus objetivos bem, bem claros, assim, sabe? O que você quer conseguir com o seu jogo, por que que você está fazendo isso. Que no meu caso, pelo menos, essa experiência que eu tenho, né? Eu arrisquei ali, sabe? Podia não ter dado certo, podia ser uma frustração. Só que eu tinha claro na minha cabeça que, tipo, levasse 5 ou 50 anos era uma coisa que eu queria para mim, sabe? Não era tão importante o jogo ter sucesso quanto o jogo ser bom, né? Então eu acho que você saber o que você quer é muito importante. Você buscar ajuda em lugares. A gente sempre teve ajuda de muita gente. Por exemplo, o Thiago Adamo ajudou a gente. Teve o pessoal da Spin, o Ariel, ele deu espaço para a gente participar da Big, outros desenvolvedores brasileiros mesmo, o Renato da Ninjin se dispôs a falar com a gente, né? Então a gente teve muita ajuda e inclusive a gente foi salvo por ajuda de uma pessoa da indústria que gostou do nosso jogo e quis vir trabalhar com a gente, que é o Marcelo, né? Então é uma coisa que aí eu não posso falar muito, mas trabalha nas suas redes sociais aí, mantém elas vivas, que eu não fiz, não tô fazendo também, mas é uma forma
Mas
de
do
você
pouco que
encontrar essas
fez, muita coisa
pessoas.
veio daí, né?
Sim, é um jeito de você poder entrar em contato com essas pessoas que elas vão te ajudar, né? Uma coisa que aconteceu com a gente foi o agente lá, que meio que foi mais ou menos uma armadilha, sabe? Eu acho que não precisaria, a gente não precisava de um agente, a gente não precisava de. Era só a gente mandar diretamente as demos para os publicadores que a gente quisesse, sabe? A gente deveria ter escolhido e feito isso desde o começo, então acho que esse foi uma coisa que eu gostaria de mudar do que a gente fez ali de errado, né? Sobre o escopo do projeto, assim, várias vezes enquanto estava fazendo o projeto, eu ficava pensando, putz, eu devia ter feito um negócio menor, eu devia ter feito alguma coisa menor. Só que o meu perfil é megalomaníaco mesmo, assim, sabe? Eu não consigo mesmo. Na hora que terminou o Offstride, eu já queria fazer um negócio mais cabuloso ainda, sabe? E eu acho que vale você tentar entender qual é o seu perfil. E qual é o risco que você está disposto a correr, entende? Eu acho que fazer um jogo pequeno, um livro que eu recomendo da Thais Weller lá é o Pense Pequeno, né? E Termine Seu Primeiro Jogo. Eu li esse livro e tal, eu concordo absolutamente com tudo. Só que você tem que entender quem é você, o que vai te satisfazer, porque às vezes você está disposto também, você quer fazer um jogo grande e fazer jogos pequenos não vai te levar onde você quer, mas você tem que saber se você está preparado, né? Então eu sabia que eu estava preparado porque eu fiz jogos pequenos na Reload Game Studio, eu participei de Game Jams, então eu já tinha alguma experiência própria, assim, sabe? Eu não pulei de cara em um jogo grande. Eu já tinha conhecimento de como era fazer jogos pequenos, mesmo que a maioria deles eu não tenha terminado de fato, eu terminei muito poucos deles ali, né? Então eu acho que isso é importante você saber ali. E tem muita coisa que eu aprendi durante o desenvolvimento do Offstride em relação ao projeto em si, sabe? Coisas que eu não tinha aprendido nem na faculdade, eu fiz game design e tudo. Uma dessas coisas que eu acho que foi fundamental para a gente conseguir terminar o Offstride foi o versionamento. Então, usar a GitHub, usar a fork, para não ficar perdendo o trabalho toda hora, sabe? Então, isso é uma coisa que eu recomendo pra caramba se você está fazendo um projeto grande, projeto médio, até projeto pequeno, às vezes é interessante você estudar isso, aprender a usar o versionamento para não ficar batendo cabeça onde não precisa. E principalmente uma coisa que a gente falhou também no Offstride foi a parte do pré-projeto. A gente começou a botar a mão na massa sem saber muito bem quantas quests iam ter o jogo, que tamanho que ia ser o roteiro. Tava tudo acontecendo ali no meio da produção, eu tava escrevendo o roteiro. Eu nem sabia como é que eu ia implementar esse roteiro no jogo, eu nunca tinha feito isso na vida, assim. Eu fiquei, eu acho que 3 meses tentando passar pro dia 3 do jogo e não dava porque a gente tinha alguma coisa que bloqueava ali, sabe? E não dava pra passar do dia 3. O jogo já tinha feito, eu já tinha feito 30 dias e eu não conseguia jogar. É, né? Então, teve muita coisa ali que a gente podia ter remediado se a gente tivesse feito um pré-projeto melhor, né? E o que, que é isso? É fazer as perguntas certas, tipo, será que a gente consegue fazer isso? Será que, qual sistema que a gente precisa para fazer isso? Quantas quests? Quantos inimigos? Quantas variações?
Uhum.
Se a gente tivesse parado esse tempo para fazer essas perguntas e realmente planejar o jogo, a gente não teria passado tanto perrengue durante o projeto quanto a gente passou. Porque enquanto eu estava escrevendo o roteiro, eu estava inventando quests. Inclusive, isso é uma das maiores reclamações do jogo, que a gente não tem... tem muita parte que você fica andando ali e nada acontece, né? E esse é o espaço vazio que a gente tinha deixado para colocar quests diferentes, sabe? Só não deu para colocar essas quests. Uhum. Elas nunca foram previamente planejadas, né? Então, quanto mais você conseguir definir o seu jogo antes de colocar a mão na massa, melhor, assim. É aquela questão, a velha questão de afiar o machado, sabe? Meu pai me contou essa história uma vez, eu falei, ah, é isso, a gente não afiou o machado, eu tô batendo com um taco de ferro nessa árvore aqui, esperando ela cair, sabe? E uma coisa que a gente está tentando acertar agora para os próximos projetos é isso, assim, a gente quer se planejar, montar um pré-projeto, saber o que a gente consegue fazer e tudo que a gente precisa fazer antes da gente começar de fato a fazer, né? E aí a última coisa que eu queria falar, acho que é na questão financeira, que eu acho que é uma das maiores preocupações dos devs brasileiros, né? Que, pô, a gente não... Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho grana, sabe? Então, tipo, eu sou um cara privilegiado, no caso, porque eu tenho muita consciência disso, porque querendo ou não, eu não ia passar fome. Eu tenho meu pai ali pra me suportar. Eu tenho minha família pra... No pior dos casos, eu volto a morar com os meus pais, sabe? Eu tenho essa rede de segurança, né? Então, eu imagino assim, pra uma pessoa que não tem, é muito mais difícil. Vai ser muito complicado. Não é
E
impossível,
tem que
mas você vai ter
adaptar
que
as
lutar.
decisões, né? Tipo.
Sim, tem que lutar pelo seu sonho. Faz um projeto pequeno, tenta, testa mais, sabe? Você vai ter que ser muito mais cauteloso. Você vai ter que... pensar muito mais nesse sentido. Mas eu não posso falar dos outros casos porque eu não tenho experiência, mas se você quer trabalhar com uma publisher, o que eu aprendi para você conseguir de fato uma publicadora é você precisa de um jogo que chame a atenção, primeiramente, sabe? Eu acho que muito do nosso crédito de ter conseguido fechar um contrato com a Raw Fury foi por conta da nossa arte, né? Essa primeira vitrine, o primeiro impacto ali é o que vai chamar a atenção dos caras. Quando você tem essa primeira vitrine, você tem que passar pelo... Eu acho que ali é o segundo teste, né? De você provar que o seu jogo funciona. O gameplay é bom, assim, dá para jogar, é gostoso de jogar. Nisso eu acho que, inclusive, na nossa primeira versão, o nosso demo, ele pecava bastante nisso até. A gente tinha uma batalha legal, mas os jobs, os trabalhos, os minigames, eles não eram tão bons. Então a gente recebeu muito feedback de gente falando assim, ó, tá muito simples esse minigame não funciona. Mas olha que legal, a gente mandou a demo pras publicadoras e elas deram feedback do que não tava rolando pra elas, sabe? Então a gente recebeu o feedback dos caras que iam dar a grana pra gente. Isso não tem preço, não tem preço mesmo, né? E a partir do momento então que você tem ali, você tem a vitrine, você já conseguiu esse contato com a publicadora, ela já olhou a mecânica do seu jogo ali, ela sabe que tem que consertar, vai, acata os feedbacks, faz as mudanças que são necessárias, manda de novo e tal. E é assim que você consegue fechar, né, um contrato com uma publisher. E aí tem outro ponto. A gente não passou por isso. A gente deu muita sorte. Já ouvi muitas histórias de publishers que não são tão legais assim de se assinar, né? Acho que provavelmente alguém já tem te falado disso, assim, que tem algumas publishers que são cilada, mas com a gente deu muito certo. Então, vocês têm que ficar muito atento a isso, sabe? Tem essa comunicação com a publisher, tem as coisas que você tem que fazer para conseguir. Esse casamento com a publisher, que é um casamento no final das contas, né? E aí é um casamento mesmo. Você tem que escolher. Você não vai casar com qualquer tranqueira, né? Você tem que escolher, você tem que saber, você tem que pesquisar, você tem que saber se aquela publisher procura os devs que
Tá
trabalharam
alinhado,
com
né?
ela. Veja se ela casa com você ali, se a ideologia dela tá certa, se o jeito que ela trabalha tá certa. Vê os desenvolvedores que trabalharam com ela, né? E eu acho que é isso, assim. Aí, em termos de grana, com publicadora, eu imagino que é isso, não tem segredo. Faz um jogo legal, um jogo que você gosta, um jogo único, chame atenção, mecânica boa. Faça um jogo bom. Se fo foca em fazer um jogo bom, acho que antes de tudo, sabe? E aí você só vai ter que apresentar isso para os outros lugares. Tipo, arranjar grana não é tão difícil. E depois que você conversa com a publisher, não. A burocracia de trazer uma grana de fora para o Brasil também não é complicado, não. Tipo, eu sou muito muito lerdo, assim, para muita coisa na vida. Eu sou muito bom em fazer jogo, mas para todo o resto, assim, sei lá, eu confundia pano de prato com pano de chão, esse tipo de coisa, né? Então, tipo,
Essa foi boa. Mas enfim, quando essas coisas, às vezes a gente consegue também delegar, né? Eu pedir ajuda e tal, a parte de trazer dinheiro,
Sim.
enfim.
Abrir
A gente vai
empresa,
matando no peito e vai
receber
resolvendo, né?
grana, não é
Isso.
difícil, não é nada complicado.
Excelente, meu Otávio. Fantástico, cara. Parabéns de novo por toda a jornada, né? Pela coragem de fazer isso tudo e por ter chegado no final, que é a coisa mais difícil que tem, né? Então, começar a jornada é relativamente fácil, no sentido de que é justamente um momento de empolgação, né? Mas a gente precisa de muita perseverança, cabeça no lugar, para levar um projeto por anos desafios, né? E passar pelas dificuldades que aparecem no meio do caminho e assim por diante. Então, parabéns para você, parabéns para todo mundo envolvido no projeto. Estou ansioso para ver o que vai sair aí como próximos passos, próximas coisas, ainda mais, né? Carregando todo esse aprendizado, né, e tendo a oportunidade de começar do zero, digamos assim, né, começar uma coisa nova, mas já sabendo como que é o arco de produção, né, a gente volta pro começo com outra cabeça, né. Então, parabéns de novo e obrigado por ter compartilhado tanto. Tenho certeza que ajudou pra caramba, galera. Então, velho, valeu demais, foi massa.
Isso aí, demais, valeu. Obrigado demais pelo convite. É isso aí. Força aí, gente.
Excelente, tamo junto. Falou, galera. Forte abraço e até a próxima.